Olá, esse é o Ponto Azul, um podcast sobre autismo.
Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Ponto Azul. Meu nome é Rayana, eu sou a mãe do Davi e o nosso primeiro episódio é com a queridíssima Ju Caminha. Ju, se apresenta pra gente?
Então, muito bem. Eu sou a Ju, a mãe do Cadu, na verdade, né? Que a gente perde um pouco da nossa identidade. E que bom, né? Que eu falo que é o papel mais gostoso da nossa vida, assim. Eu não sei, assim, a gente posiciona mesmo. Né? É o melhor projeto, né? Então... E nas horas vagas, eu sou professora de empreendedorismo, criatividade, marketing na Universidade Federal de Itajubá. Né? Então vocês vão me conhecer como mãe do Cadu e também como uma pessoa meio diferente também, né? Eu falo que a gente vai falar de um mundo atípico e a gente vira uma família atípica mesmo, né? Eu me considero assim também, né? Então vamos festejar aí a neurodiversidade.
Nesse primeiro episódio, acho que uma coisa que vai guiar esse podcast, que vai guiar muitas outras conversas, vai ser sobre o meu filho autista. E essa frase, né, é uma frase que é muito forte, que a gente ouve muito, que tem muita força e muita coisa envolvida com ela. O que você acha, Ju, dessa frase? O que é a primeira coisa assim, que ela puxa pra você?
Caramba! Então, se eu falar, a Rayana não começou fácil, né? Então, eu falo que é um universo em si mesmo, essa não é uma pergunta fácil, mas é assim, e eu não sei, eu vou contar muito da nossa experiência, assim. Quando a gente descobriu que o Cadu era autista, né, foi meio assim, tudo bem. ele é diferente, assim, do que seria típico. Mas também foi assim, ok, e agora? O que, que eu faço? Assim, então, assim, meu filho é autista, mas ele pode ser o que ele quiser. Eu falo que... Eu acho que isso que é uma coisa que a gente muitas vezes esquece, né? Quando vem, né? Vem um desafio de desenvolvimento, vem uma condição diferente para nossa família, né? Mas a maioria de nós, assim, criou um filho, né? Teve um filho para ele ser o que ele quisesse, ou ser do jeito que ele fosse. Né? Então pra gente foi muito assim também, a gente foi, tudo bem, né? A gente sempre brincou também, eu falo isso na minha família, né? Que o Cadu podia ser o que ele quisesse mesmo, ele podia ser azul, amarelo, transgênero, o que ele quiser. A gente até brincava, né? Que ele só ia ser, é a única expectativa, que ele ia ser amante da natureza e amigo dos animais, né? Como bom autista, ele é amante da natureza, ele vive na natureza da forma mais intensa, mais viva possível. Já os animais nem tanto, né? O pai nunca tem razão, né? A gente não tem que ter, assim, expectativa, enfim. Então, você vai ser contrariado, né? Não. E os animais, assim, ele gosta, mas ele é muito desconfiado, né? Porque para o animal é inconstante, né? Então, é muito doido. Então, ele olha para os meus cachorros assim, bonitinho. Ele fez um movimento, opa. Então, é uma brincadeira, assim, né? Então, pra gente foi muito assim, ok, beleza. E agora, o que a gente faz com isso? Mas não é fácil explicar para toda a gente, né? Eu acho que é por isso que eu falo que essa pergunta é um universo, porque, né? E aí, como é que você explica, né? Como você lida com uma condição que ela é também, assim, é muito carente de interpretação das pessoas, né? E a gente, né, como pai, fica como interlocutor, né? Desse universo, né? Então, eu acho que pra gente é mais ou menos por aí também. Eu acho que, assim, até as dificuldades disso, assim, meu filho é autista, é você muitas vezes lidar, né, com o mundo, né? Não é só lidar com o seu filho, que, assim, é o seu filho, você vai aprender, né? Não é um caminho de desenvolvimento típico, então você tem que aprender coisas que não são típicas, né? Você tem que trabalhar uma escadinha que não é a escadinha de desenvolvimento típico. E, ao mesmo tempo, tá acontecendo um monte de coisa extraordinária do outro lado. Porque é um cérebro diferente, isso também é lindo, assim, né, do autismo, pelo menos eu enxergo dessa forma, que eu acho que é o lado que a gente esquece, a gente tá sempre olhando como alcançar o desenvolvimento típico, né, esquece, assim, do desenvolvimento fantástico de um cérebro visual e, né, muito cru, muito conectado com o mundo, com as coisas, mas de um modo diferente. né? Então, e ao mesmo tempo a gente tem que lidar com o mundo que não entende isso, que também muitas vezes quer colocar os nossos filhos na caixinha. E aí, ele já chegou, né? Ele já tá falando, já tá se conectando. E será que ele vai se conectar com as pessoas da mesma forma, né? De um cérebro típico, assim? Muitas vezes eu penso assim, não, e daí? Então, isso não é um problema, isso não deveria ser um problema, né? Então, mais ou menos por aí. E aí eu vou devolver a pergunta. E aí, Raiana, ela tá me olhando aqui, assim, tipo, né? Como fica isso, né? Meu filho é autista, né?
Eu acho que pra mim, e talvez pra gente, uma facilidade é que eu não tenho outro filho. Eu tenho meu filho autista. Então, o autismo pra mim, pra gente, pro Davi, é normal. Não é estranho, não é diferente, não é difícil a nossa rotina, a nossa terapia, eu entender a peculiaridade, entender que ele vai dormir e acordar com aquele carrinho, com aquele monster truck, que é aquele... É com aquele interesse específico. Eu já acostumei que ele não vai gostar de um carro diferente. Ele gosta de Monster Truck e pronto, é esse carro que ele vai gostar sempre.
E eles são muito legais, né?
Eles são muito legais.
Eu acho que ele tem um pouco de razão, né? A gente vai ficando assim. Por isso que eu falo que a gente fica meio... meio também. A gente sai um pouco, a gente vira aquela família, né? Atípica, né? A gente fica atípico também.
Mas uma coisa que me pega muito é quando eu tenho a necessidade de falar que meu filho é autista. Porque eu entendo que, como pra gente isso é normal, talvez quando eu tenho necessidade de contar pra outra pessoa, nossa, ele é autista, a dificuldade não é minha, não é do Davi, não é nossa. É da pessoa que talvez esteja tão acostumada ou esteja, não sei porquê.
E tem ideias tão preconcebidas também, né? Porque
exatamente.
É muito normal, assim. E eu falo que as reações são as mais diversas, do tipo, ai, que legal. Que pessoa fantástica também, adorei. E até aqueles assim, mas é pouquinho, né? Não, ele é muito autista. Eles perguntam quanto? Falam, eu não sei, assim, pra mim.
Ele
também
é,
não tô.
Pronto, né?
Exatamente, não tô preocupada se ele é, né, super intenso. Ele é meu filho, ele tem 1000 características e ele é autista, assim, tipo, não é binário, não é, né? É lógico que existem, né, questões técnicas das gradações, gente. Mas assim, ele é autista, não tira assim, não é? Assim, mas é um pouquinho, mas é... Não, ele é, tipo, né? E é parte de quem ele é. E eu falo que assim, inclusive é parte, né, eu acho que assim, das vantagens, das fortalezas da existência dele, né? E é por isso que a gente às vezes briga com a sociedade, pra mostrar isso, né? Pra mostrar que, meu... É legal, assim, ele tem formas de ver o mundo que talvez uma pessoa típica não teria também, que eu acho que a gente esquece muito. A gente até, assim, a definição do autismo é essa, as pessoas falam, né, porque a gente vende também uma definição de autismo muito preconcebida e muito negativa. Né? Assim, se a gente for definir o autismo, você vai ver com a primeira página do Google, né, autismo, né, deficiência na comunicação... É, na interação pessoal, movimentos repetitivos. É isso, é a trilogia, né? As pessoas já perguntam, que mania que ele tem. Eu falo, meu filho não tem mania. Ele tem paixão.
E
sabe?
E aí é muito zero e 8,80, né? Porque eu, que bom, seu filho vai ser muito inteligente.
Também, né? Também. Não é, talvez não. Defina muito inteligente, né? Porque eu acho que é isso. Eu falo que qualquer pessoa, assim, né? Ela tem uma genialidade, assim, dentro dela. Eu acho até que a gente, muitas vezes, vai matando as genialidades, as paixões, assim. Eu falo que toda criança, né, isso é uma criação de professor de criatividade. Toda pessoa, assim, ela nasce muito criativa. Qualquer pessoa, isso é, sei lá, isso é ontológico, né? E parece que ao longo da vida a gente vai matando essa criatividade, né? Então, assim, muito em busca de respostas certas. E como você vai fazer um cérebro que não é típico dar a resposta que um cérebro típico quer, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente também vai matando a criatividade de serezinhos que são criativos até muito fora da caixa, porque eles têm um cérebro que funciona diferente, que faz conexões diferentes. em nome da resposta certa, que são respostas sociais, que são pistas sociais. E será que isso é bom, né? Então eu tenho essas pirações aqui de vez em quando também, que às vezes são perguntas que a gente não se faz, né? Então, e a gente mata a criatividade de toda a gente pedindo uma resposta certa, né? Que geralmente é a resposta típica, é o padrão, é o social, né? Que o nosso cérebro típico, que é social, cobra muito. Eu tenho uma ponderação muito louca no outro lado, que eu falo que, assim, se a gente, né, do mesmo jeito que a gente define o autismo com essa tríade, né, até, né, que é, infelizmente, assim, eu acho que é uma definição pobre, né, mas é a definição comum. Você vai correr qualquer palestra, qualquer lugar, eles vão falar linguagem social, movimentos, né, repetitivos, hiperfoco, etc. Né? E se a gente fosse estudar o cérebro típico, se a gente fizesse a pergunta ao contrário também, meu filho é típico, né? E se fosse o contrário, né? Se não fosse 1,69, se assim fosse o cérebro típico, né? Vamos inverter essa lógica, né? O que a gente ia falar do cérebro típico? Será que ele é tão típico assim?
Sim.
Né? Então, assim, vamos pensar, eu sempre brinco, né? Que se a gente queimar a cabeça, você... define uma pessoa típica pra mim, Rayana. Vamos lá, me ajuda.
Uma pessoa típica? A gente é condicionado mãe de autista, né? Então, a primeira coisa é faz contato visual. A pessoa gosta de carinho, vai atrás dessa
então, gosta de recompensa social, né? Então, a gente... o cérebro típico, ele é um cérebro muito social. Aí, às vezes, eu brinco assim, será que não é social demais também?
Então... Eu acho que é quando a criança... pensando em criança, né? Quando ela responde a comandos, responde a crítica, quando a mãe manda alguma coisa, pede alguma coisa, isso é muito de criança típica. Porque toda vez que eu peço pro Davi fazer alguma coisa, Davi, não faz, Davi, por favor, pega aquela coisa, e ele não faz, eu vejo muita necessidade dos meus familiares, principalmente, justificar. Ah, ele não obedece a mãe dele porque ele é autista. Ah, ele não finge que não ouve porque ele é autista. Daí veio até um outro pensamento que eu ia puxar pra conversa, é que essa frase eu sinto muito mais necessidade da minha família usar pra justificar, né? Então, do que eu realmente sinto, sabe?
Porque, e assim, se a gente for puxar pra origem, né? Então, pois, será também que ele não, né, não atende porque ele não, tipo, porque ele não ouve, porque ele não compreende, porque pode, tem muitas nuances. Ou às vezes também porque ele não quer fazer aquilo, mas ele não, tipo, não sente a necessidade de falar, mãe, não vou fazer, e tipo,
total,
e te dar um retorno como de comunicativo, social, enfim. Né? Porque eles não têm a mesma necessidade de recompensa social. Tipo, olha, mãe, eu não tô fazendo, mas tá tudo bem entre nós. Então, eu brinco mesmo. Será que, assim, o cérebro típico, ele não é, é quase que, né, alucinadamente social, né? A gente tem que dar tantas... Aí você via de família dando desculpas. Não, desculpa, ele é autista. Então, por que você tá pedindo desculpa, né? O que você deve pra outra pessoa, né? Então, eu falo que o cérebro típico também, ele é obcecado socialmente, né? Tanto que às vezes a gente briga com uma pessoa, vai dormir e a gente fica pensando, nossa, eu devia ter falado mais aquilo. Ou a gente sai de casa e fala assim, nossa, encontra um monte de gente, fala, puxa, por que eu não saí mais bonito? Como que a gente... Vamos brincar assim, será que também não é um cérebro, assim, o cérebro típico, que é da maioria e tal, que... Será que também ele não tem disfunções, né? Será que ele não é obsessivamente social,
condicionado, né?
Será que ele não é condicionado demais, distraído demais porque não percebe detalhe, porque não percebe uma série de coisas? Porque da mesma forma que a gente fala que o autista é hiperfocado, né, eles fazem coisas extraordinárias. Será que o cérebro típico não é desfocado demais também? Porque a gente fica preocupado com tanta coisa. Por isso que muitas vezes os gênios têm muitos traços autísticos, porque eles eram hiperfocados, não se ligavam em coisas que não importavam, né? Ah, eu sou o Einstein, não quero pentear o cabelo. Então, e são coisas pra gente pensar. Então, eu gosto sempre de provocar nesse sentido também, porque essa coisa do, assim, meu filho é autista, ela vem com esse peso, ela vem muitas vezes, vem com negatividade, vem com essa necessidade de pedir desculpa, quando na verdade...
É só o jeito dele dizer.
Não deveria ser. Eu falo que, assim, pra mim, o autismo, ele é uma manifestação da neurodiversidade. E todo mundo devia saber disso. E eu acho que se a gente olhasse, assim, né, com uma lente de aumento muito grande, assim... Todo mundo é neurodiverso, né? Todo mundo tem comportamentos que às vezes são comportamentos tipicamente autísticos, né, ou não neurotípicos, né, em alguma medida, né, eu falo assim, até eu brinco às vezes, quando a gente fala, ah, eu sou meio louco e tal, eu falo assim, você conhece alguém normal? Me apresenta, né, porque se a gente for pensar, né, não existe, se existe, deve ser meio estranho, essa pessoa que, né, tá meio fora, né, então é muito doido, assim, então eu gosto também desse reposicionamento, assim, e eu falo que isso é uma coisa que é o pai do autista, assim, muitas vezes ele tem que lidar com essa mediação com o mundo, do tipo, cara, é uma neurodiversidade, vamos olhar as coisas de uma forma diferente, vamos dar significados diferentes também, mais positivos, porque eu acho que esse é um universo também cheio, né, ainda, assim, ele precisa aprender muito, né, então eu falo que tanto eu tenho uma brincadeira, eu falo que eu sou bem mimizenta às vezes também, eu falo que, olha só, a gente tá falando de uma condição que a gente fala que não é social, que muitas vezes, né, foi acusado, nossa, são pessoas frias, são pessoas que não amam, que totalmente não é verdade, elas só amam de um jeito diferente, elas manifestam socialmente de uma forma diferente, né? E a gente trata às vezes com tanta frieza também, né? Até no meio profissional, né? A gente fala que a criança às vezes, né? Ela, né, usa a pessoa como objeto, ela, né, ela tem manias, ela não tem paixão, ela tem hiperfoco, né? Então, isso...
Porque é tudo uma maquiagem, né? Que não é assim.
Exato! E a gente tira, a gente deixa frio também. Eu acho que às vezes o meio profissional, ele interpreta o autismo de uma forma extremamente desumana, né? Então, e sendo que, assim, todos aqueles comportamentos que se manifestam de uma forma muito intensa, eles são comportamentos humanos. Se eu perguntar aqui, assim, ah, você tem um hiperfoco? Todo mundo tem. Ele pode não prejudicar a sua experiência com o mundo, ele pode não ser excessivo, mas todo mundo tem um foco, uma paixão, aquele assunto que quando você começa a falar, você não para e só quer falar daquilo. Né? Todo mundo tem, às vezes, uma forma, né, um movimento repetitivo ou alguma maniazinha, né, para desestressar e, tipo, e que bom, né? Tipo, e que são formas de lidar com as nossas tensões, né? Mas contanto que seja socialmente aceitável, que não seja um movimento muito diferente, a gente não fala nada. Eu falo, eu roo unha, assim, coisa que, tipo, meu, obsessivamente, mas roer unha é socialmente aceitável, né? Às vezes fazer um movimento para trás, para frente, ou correr em círculo, não é socialmente aceitável. Mas, assim, na verdade, são comportamentos humanos, né? E eu acho que às vezes a gente não vê o autismo de uma forma muito humana. Por isso também tem um peso, essa coisa de você ter que lidar, assim, falar com a família, ou mediar, né? O mundo mesmo, ela é difícil em muitos casos. E eu falo que a gente tem muito trabalho pela frente para reposicionar, né, essas visões todas, assim.
Sim. É, junto com a família vem muita parte do abraço. Ah, autista não gosta de abraço, autista não gosta de carinho. E com o Davi, uma coisa que eu percebi muito foi que ele gosta. Só que é na hora dele, ele não gosta de abraço toda hora. E não sei a sua família, mas a minha tem muito disso. A gente chega, as pessoas querem vir, querem abraçar e querem grudar a gente, querem... Oh, fofinho!
E a gente só aceita porque é o que precisa.
É porque você tem que aceitar.
Será que ele calma, né?
Então... E quando o Davi fala, não quero, e sai, dá as costas para o mais velho que quer violar o espaço dele, o Davi passa a ser o errado.
Ai, desculpa, hein, que ele é autista.
Só que não, a pessoa...
Mas assim, não, devia ser o contrário, né?
Exatamente.
Desculpa, é que ele é inconveniente, né? Então...
Exatamente, as pessoas perdem muito de não perceber como que a atitude dela invade o espaço de todas as pessoas. Mas acontece que a pessoa típica foi... treinada, foi educada.
Porque são rituais sociais.
Exatamente.
Porque, especialmente no Brasil, a gente chega, a gente abraça, a gente dá beijo pra lá. Enfim,
e
aí?
Só não quer.
E eu falo que, assim, o autista, ele vem com, assim, ele traz muitas verdades pro mundo também. Eu falo que isso é muito legal também, porque ele fala, cara, se eu não quiser esse abraço, né? Será? Não é porque todo mundo faz, porque é um ritual, porque é social, né, que todo mundo deveria fazer. Eu acho que é uma lição de respeito, assim, pra toda a gente também, né? E às vezes muita gente, assim, tava ali, né, tido como típico, mas também gosta desse abraço, também não gosta. Eu falo que o Cadu, assim, uma vez chegaram assim, ah, o Cadu ficou muito bravo. Ele tava num jogo, né, com amiguinhos, e ele ficou muito bravo. Eu perguntei, mas e aí, como era o jogo? Ah, eles estavam compartilhando o quebra-cabeça entre 4 ou 5 crianças. E eu falei, e ele não queria esperar, mas depois eu pensei, gente, o quebra-cabeça não é um jogo para ser compartilhado com 5 pessoas, com 6 pessoas. Às vezes também, assim, a gente, em nome de ensinar a compartilhar, a gente faz coisas que não são muito lógicas, que não são muito legais. Eu falei, olha, não, tudo bem. Ele tem que saber esperar, ele tem que saber uma série de coisas, mas também, será que esse era o contexto, né? Isso não é uma brincadeira para você dividir com 5 ou com 8 pessoas. Às vezes a escola faz isso. Ela divide, né? Ela divide um jogo, né, com metade das crianças, né? Então bota 7 de um lado, 7 do outro, para compartilhar um jogo que é tipicamente individual ou de dupla, né? Só em nome do compartilhamento, do, enfim. E aí às vezes a gente fica lá e ninguém tá gostando, né? E aí a criança autista fala, não, sai, isso é chato. Então,
Veja bem, fala que é atenção limitada, que ela não consegue se limitar tanto, né? Que acontece muitas vezes, só não era, a atividade não tá certa pra ela, não é no momento certo, não é aquilo que é pra fazer. É, a escola, eu vejo muito isso que você levantou na brincadeira, a escola pra mim, pro Davi, ela é um lugar só pra ele socializar e conhecer outras crianças e brincar. As atividades, as brincadeiras, só pincelando isso, não é o sistema de sentar na cadeira e ver a professora falando, já não é só a criança autista, a criança atípica que tem essa dificuldade de aprender.
Não, e tem outras neurodiversidades que estão, sim, aí, que às vezes a gente não reconhece, que elas também não conseguem sentar a bunda na cadeira, que é a dificuldade com os filhos da gente também, né? Então, às vezes, uma criança TDAH, outras, né, outros perfis também, que talvez a gente ainda nem saiba, né? Elas não têm, assim, não tem perfil para isso, né? Então, que são outras formas de viver o mundo, que eu acho que também hoje a gente, assim, o problema da inclusão, enfim, é porque às vezes a gente quer encaixotar, né, todas as coisas no mesmo modelo, porque é social. Então a gente tem que ensinar ele a se encaixar. Será? Será que a gente não tem que ensinar o mundo também que existem vários modos de aprender? Exatamente, né? Será aceitar mais, respeitar a opinião, né? Respeitar outros códigos sociais. A gente não precisa ter só um código social, que eu chego, abraço e aperto, né? Será que não tem um outro jeito de fazer? Será que aquela família não pode fazer diferente? Isso é super legal do mesmo jeito, né? Ter muito amor, ter muito respeito, e ter engajamento social, que eu acho que isso que é importante também a gente ensinar. Às vezes também a criança autista, ela tem tantas, né, dificuldades até com o mundo, né? Às vezes o mundo, né, pode estar causando algum incômodo sensorial, e a gente entra em outras questões que prejudicam a experiência. Então isso é uma coisa, você entender isso e falar como que eu consigo lidar, como que eu consigo fazer a criança vencer, né, encontrar um melhor caminho para ela, né, que seja mais confortável no mundo, porque às vezes é um som, é uma luz, é uma série de coisas que tá roubando, né, a atenção, tá roubando a paz do seu filho. Isso é uma coisa, né? E a outra, assim, você resolveu essas questões? Como eu ajudo ele a engajar, mas do modo dele, né? Porque é um cérebro que encara as relações de uma forma muito mais concreta. E respeitar isso, né? Porque são códigos também, é amor também, é engajamento também. E é uma lição de respeito para todo mundo, assim, né? Eu acho que é de aceitar que a gente é diferente, a gente não precisa encaixar todo mundo no mesmo padrão, no mesmo, né, no ritual, né, de uma sociedade.
E uma coisa que você fala, que a gente já falou, você falou agora, é o fato da criança autista, né? A gente tem outras crianças e tem a criança autista. Daí nessa jornada, a gente foi em várias palestras e várias apresentações sobre, o que aparece muito é a frase, criança autista. Porque antes de ser autista, seu filho é uma criança. E eu sempre tive uma crítica, tipo, tinha palestras de pessoas conceituadas do assunto falando, 50, 60 pais assistindo. Ele veio e falou, não, porque antes de ser autista, seu filho é uma criança, eu trate como tal. E é o que sempre me incomodou, sabe? Tipo, não é como tal, não tem que tratar ele como uma criança normal se ele não é. Pra mim, o autismo faz muito parte da personalidade do Davi. O Davi não é só uma criança, não é só um autista. Ele é uma criança autista e todos os comportamentos, quereres, não consigo, não dá pra separar uma coisa da outra, sabe? E às vezes eu sinto muito que as pessoas têm essa necessidade de separar o autismo da personalidade da criança. Tipo, isso é do autismo, você faz por causa do autismo. E não, você faz porque quer fazer.
Porque ele é o Davi, ele é autista. Eu particularmente, assim, Eu concordo contigo também, assim, o Cadu é autista, assim, isso é parte de quem ele é, assim, isso, e tem tudo a ver, a gente tava até falando um pouco antes, né, isso, assim, isso é parte da personalidade dele e não tem como separar, e ao mesmo tempo essa muitas vezes é a fortaleza da personalidade dele, né, eu vejo coisas lindas pela casa, eu vejo ele curtir o vento e analisar as gotas de chuva, isso é maravilhoso, cara, e ele me ensina a experimentar o mundo de um jeito diferente, que é extraordinário, assim, mas eu também não, eu falo assim, o Cadu é autista, assim, pra mim, pelo menos, e essa é uma discussão até pra quem tá ouvindo a gente, assim, é uma discussão global, não existe consenso, viu, gente, pode concordar, pode discordar, isso pode virar até só isso, pode virar um podcast com mil pessoas, né, Rayana, mas é, eu também acho, assim, eu não divido, porque a experiência, assim, eu falo que a experiência mesmo de criar um filho, você não separa, assim, você não separa dentro de caixas, assim, né? Mas muitas vezes eu falo, assim, quando batem na minha porta, ah, ele tá fazendo birra, né? E aí sinalizam, né, que é um, né, um comportamento autístico. E às vezes não é, gente. Às vezes é o meu filho sendo criança, sendo chato pra caramba. Porque né, eles têm a adolescência deles, né? Onde tudo é não, tudo é sai, né? Então é muito engraçado. E aí eu falo, não, este é o Cadu sendo chato. Né? Então, não é nem sendo criança, né? Ele tá sendo chato, é meu filho, eu amo mais que tudo, ele é maravilhoso. Mas ele tem os momentos dele, todo mundo tem, né? E é super humano, é muito doido. Mas eu também acho que não tem separação. É muito complexo, né? Você não separa assim, aqui agora ele tá fazendo isso porque ele é autista, agora ele tá fazendo isso porque ele é criança. Não é assim, ele é um todo, assim. Pra mim, cada um, assim, ele é autista, parte de quem ele é. E é parte da, assim, do que faz ele ser extraordinário, inclusive. Por isso que eu gosto de dizer, ele é autista, assim. Né? Isso ajuda ele até na experiência dele do mundo com várias coisas, com um processamento visual fantástico, com uma sensibilidade incrível e com uma intensidade muito grande. E eu brinco também, às vezes, muito do negativo que a gente traz assim, pro autismo, né? Porque às vezes a criança faz birra, ela sente mais, ela, né? E a gente tem que modular tudo isso contra o pai, porque o comportamento às vezes é diferente mesmo. Né? As reações, né? As coisas são diferentes. É, e eu sempre falo que quando eu vi isso de uma amiga até, né, uma amiga que também hoje atua com a gente, com a psicóloga, ela fez uma apresentação com um amigo autista até, e aí ela me contou que ela até no dia, ela falou, ah, hoje eu fiz, né, um fórum, enfim, uma mesa redonda e tal, e tinha uma pessoa autista que falou que o autismo significava intensidade. E eu falo que isso, assim, foi meio que uma descoberta muito fantástica pra minha vida. Porque, eu, às vezes, também, quando eu vejo, às vezes, o Cadu, assim, chorando, enfim, tendo uma reação mais de vez.
Sofrendo,
e eu falo, cara,
de verdade.
É, eu falo assim, não, calma, eu também não tenho que me desesperar. Isso é parte de quem ele é, e ele é intenso. Né? E eu só preciso saber disso, eu não posso ficar assim, nossa, e é hora que ele tá acontecendo. Não, ele está sendo intenso, assim, não tem, assim, o brinquedo quebra, ele fica muito triste, sabe, tipo, não é assim, ah, beleza, o brinquedo quebrou e tal, porque ele é intenso também, isso vem, aí os técnicos vêm, ah, o limiar de frustração, não sei o que, sim, mas assim, independente de qualquer coisa, ele pode lidar com isso, a gente vai ensinar ele a lidar com essas questões, elas vão diminuindo, a birra vai diminuindo, dá tudo certo, viu, gente. É engraçado, a gente vai sempre olhando assim, ah, olha quanta coisa já aconteceu, né? O Cadu tem 4 anos, o Davi também, né? E muita coisa muda e é maravilhoso também. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu não vou saber lidar com desfraude, eu não vou saber lidar. E no fim dá tudo certo. Mas assim, ele é intenso. Isso nunca vai deixar de ser. E se deixar, é porque ele tá tendo uma experiência de vida tolhida. Ele sempre vai ser uma pessoa intensa. E eu brinco assim, as pessoas que a gente mais ama no mundo, muitas vezes, são pessoas intensas, né? Que conquistam muita coisa, porque enxergam o mundo de um jeito diferente, porque acham que podem fazer, que assim, por que não? Não aceitam, não. Não é gente intensa, né? Eu falo que essa é a minha parte louca, né? De professora de empreendedorismo, eu falo quase todo empreendedor fantástico, ou artista fantástico, tem muito traço autístico, ou é conhecido mesmo como autista, porque são intensos, porque tem desvio social. Porque eu falo assim, só às vezes você tem que ter um desprendimento social para você acreditar que você vai fazer algo que você ainda não pode fazer. Né? Descobrir um produto novo, uma técnica nova, um novo modo de fazer. Você tem que, assim, se lixar. puxar para a sociedade, falar, eu vou fazer. E quando você já tem esse desprendimento natural, né? Maravilhoso, né? Então, eu falo que assim. E às vezes a gente fica, não, assim, filho, encaixa. Será que a gente não tá tirando a intensidade, a genialidade? E às vezes a gente robotiza a criança, né? Então ela só fala, sim, ok, tipo, qual é a resposta certa? Quer dar? Não sei, porque é um cérebro que não tem respostas óbvias, né? Então é muito doido. E a gente vai calibrando como criar, né? Como mediar a experiência no mundo, porque, né, é uma criança que precisa... É, aprender, ela precisa se relacionar, mas assim, eu sempre relativizo muito essa questão do se encaixar. Se encaixar é muito comum, se encaixar muitas vezes mata a criatividade, né? Se encaixar muitas vezes é desrespeitoso, você tira, né? Você tira a intensidade, você tira, né, a personalidade do outro em nome de um todo, em nome de um conjunto de regras. Então eu sou meio doida, penso. Eu sempre relativizo. Como equilibrar as coisas, como equilibrar a vivência, né? de um serzinho, um ser que é muito humano, que é muito intenso, mas que é diferente. Né?
E a gente vive sendo limiar, né? Porque quando a gente vai, começa a procurar o autismo, a gente procura os profissionais, a gente não sabe onde está se metendo. Daí vem o profissional lá e fala pra gente, não, quando ele chorar, tranca ele lá, deixa ele no cantinho dele, extravasar. E depois você volta e fala com ele, explica. Daí vem outro profissional e vai e fala, não, ele não pode ter essa atitude. Quando ele tiver, você abraça, você aperta. E eu acho que
ou até assim, não deixa que aconteça, né? Também assim, ele nem pode ter birra, você tem que secar da vida de cards, de coisa. Ele não pode ter birra no meio da rua, gente. Por que não também? Então, assim, é meio doido, porque será que ele também não tem que ter muitas vezes, até que ele entenda, ah, tá, é assim que funciona? Eu às vezes me pergunto, eu não tenho resposta pra isso, viu? Ai, mas sei lá. É muito doido também, e não tem resposta, assim, nenhuma das duas tá certa ou errada. É um limiar, assim, até da situação, da vida, da vivência, até que a criança aprende também.
E vai entender, coisas, né? Em algum momento eles entendem o que está acontecendo.
Sim, e de um modo diferente também, porque às vezes também demora mais pra entender, porque é muito, né, são pessoas muito focadas, então, ou muito obstinadas, então ela não ouve mais nada e tal. Mas chega uma hora que ela aprende. Será que precisa? Será que a gente precisa evitar também que, né, que certas coisas aconteçam? Então, assim, é tudo... É porque a gente é muito cercado disso. Não, você não pode nem deixar, né, ali uma explosão acontecer, né? Hoje até eu sigo muito ativista, pode não sei se é bom, né? E muitos autistas ou ativistas mesmo, pelo mundo até. Eu acho que essa compreensão ainda é pouco madura no Brasil, então tem muita coisa que vem de fora. Em busca também de equilibrar, de trazer também mais humanidade para nossa família também, novos pontos de vista. E tem muitos ativistas que falam assim, meu, eu preciso às vezes explodir, eu preciso ser intenso, isso é... E qual é o problema? Eu fico melhor depois, vai embora, né? E aí eu brinco, né? E o cérebro típico, às vezes a gente guarda rancor, um monte de coisa, raivinha, mimimi e tal. Então, às vezes, não, a criança vai lá, ela explode, ela precisava daquilo também, até pra compreender alguma coisa, pra aquilo encaixar e tal. Então, tem alguns ativistas que falam assim, meu, deixa, né? Até o termo, né, em inglês, é o meltdown, né? Que é a pessoa derrete mesmo, né? Então, será que ela não precisava derreter muitas vezes? Né, e para depois entender, ou para até às vezes desopilar, às vezes várias coisas, né, que estão incomodando naquele corpinho, naquele cérebro que processa diferente, enfim. Então, e aí essa é uma questão, assim, é para pensar, não tem uma resposta, mas eu acho que em certos momentos, assim, aí na minha opinião, às vezes precisa ser intenso, sim, e a gente precisa respeitar. Né? E como encontrar o limite de respeitar e ao mesmo tempo mediar. Eu falo que também é uma frase que eu sempre falo o tempo inteiro com o Cadu. Eu falo, não, tá, sua liberdade, eu falo isso pra criança de 4 anos. Sua liberdade acaba quando começa a brigar.
Eu falo isso também.
Porque assim também, tudo bem, você tá gritando, mas você tá machucando meu ouvido. Tudo bem. Você quer ajuda? Ou tá muito ruim a vida, mas, né? Mas também assim, não é assim, não grite, não faça, tolha, recolha e tal. Senão a gente robotiza, a gente tolha, a gente desrespeita também. Né? Então é muito doido. São coisas loucas, assim, do limite aí do ser autista, né? De lidar, né, com essa diversidade. Né?
Sim, agora a gente vai caminhando pro final, né? Uma coisa que eu sempre penso sozinha, assim, o que será que seria diferente na minha vivência de mãe se meu filho não fosse autista? Sabe? É, porque quando vem a frase meu filho é autista, eu já sei tudo que vem com isso. Vem terapias, vem médicos, vem a casa, vem que ele vai... Enfim, mas será que é realmente muito diferente a nossa rotina, a nossa casa, criar um filho autista, de criar um filho típico? Eu acho que não.
Olha, e eu falo assim também, eu sempre fui uma mãe muito nerd, né? Eu já tava estudando, nossa, meu filho tá fazendo birra e agora meu filho... Porque qualquer pai faz isso também, né? E qualquer pai vai mediar o desenvolvimento do seu filho. Eu sempre fui muito nerd. Então eu imagino também que eu ia estar buscando coisas pro Cadu fazer, pra que ele pudesse desenvolver, né? A sua criatividade, ou drenar a sua energia. Então, assim, a gente faz coisas, né? Então, vamos fazer natação, vamos fazer o Cadu fazer natação com 10 meses. Eu não sabia que ele era autista ainda, né? Então, porque eu sentia que ele tinha energia, que ele precisava daquilo naquele momento. Então, assim, eu não acho que ia ser tão diferente, assim. Eu falo que muitas vezes, até o grande desafio não é só lidar com a criança, é lidar com o mundo, né? Como você media... Né, para toda a gente, para a família, para o profissional, para a escola, para, enfim, e assim, e a gente tem surpresas maravilhosas também, a gente faz muitos amigos no caminho, né, assim, e muitos parceiros, eu falo que a escola inteira vibra com o Cadu, isso é muito legal, assim, a gente tem um relacionamento super gostoso, a gente tem os profissionais também que assim, estão com a gente, assim, vira da família, né, que é, e aí vira uma família, vira um time mesmo, né, então... É muito doido, assim. Eu acho que, assim, essa compreensão, eu acho que muda também. A gente acaba, né, formando uma comunidade em torno da nossa família. E é uma lição de humildade, porque, assim, todo mundo cria o Cadu. Não sei se você se sente assim, né? Tem um monte de gente, assim. E, na verdade, isso estaria acontecendo com qualquer criança. Mas como a gente está sempre buscando, né, apoio e novos passos e novos... Porque não acaba, né? A gente está sempre ligado, assim... Você tem essa consciência muito grande, assim, de que você tem um time que você precisa de todo mundo e que, às vezes, você esqueceria se você tivesse conflito. Mas ela existiria do mesmo jeito, né? Sabe? Igual aquele dia que a gente quer falar obrigado para todo mundo. Assim, tá? E eu acho que isso que muda. E eu falo que se a gente, assim, posicionar de uma forma positiva, assim, é uma coisa muito maravilhosa, assim, porque eu acho que devia acontecer o tempo inteiro, a gente devia olhar para nossa rede.
Tá pensando nos detalhes, né?
Exatamente.
Pequeno, a gente devia... Uma frase diferente que ele fala, olha, que expressão diferente.
Às vezes as pessoas acham assim, nossa, que bobinho, tá vendo? Ai, mãe, hoje ele abraçou. Aí, às vezes eu vejo até mãe de criança tipo olhando assim, e as crianças típicas, né? Elas estão lá fazendo, será que são típicas mesmo, né? Aquilo que eu até brinco, né? Será que não é todo mundo neurodiverso? Mas aí a gente divide, né? Só pra, né? A termos didáticos. Mas assim, elas também estão fazendo coisas maravilhosas todos os dias. Mas eu acho que essa experiência permite a gente prestar mais atenção, repensar como a gente lida com as pessoas, como que a gente respeita também, a gente vai vendo as pessoas com traços autísticos da nossa moda.
Todo mundo tem, né?
Tipo... né? E será que eu respeitava, né? Ou será, ou pessoas diferentes da gente, né? E que às vezes a gente não respeitava tanto e a gente fala, poxa, mas será que eu também não tô sendo intolerante, não tô... Então, eu acho que assim, é uma experiência intensa, assim. Eu acho que isso é diferente. É intenso para a família toda, né? Mas eu acho muito bonito. E, assim, eu vejo de um jeito muito positivo. Não sei se sou muito poliana, sou também, né? Eu sempre fui, mas eu gosto de enxergar assim. Então, no fim do dia, assim, falo que não é fácil. Mas, assim, eu acho que é diferente, assim, a gente... Puxa, te intensifica, enfim, te deixa mais cru, te deixa mais, né, consciente da sua dependência, da sua rede, mas e é lindo, assim, é lindo. Eu falo, não é, né? Diferente não é mais difícil. E, assim, com certeza, não é ruim, né? Então, é isso que as pessoas também. E assim, então, se você está pensando em fazer, ele é autista. Não, você vai querer ter. Poxa, eu queria ter essa experiência também. E, gente, olha para o lado, assim. Olha o seu filho, olha qualquer pessoa com mente de aumento que Você vai ter essa experiência, assim, então.
Sim, eu lembrei de uma conversa que a gente teve há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Tinha acabado uma aula de empreendedorismo, 11h30 da noite, com as duas mães descobrindo. A gente estava na época de descobrir o autismo, né? Tanto a gente
descobriu muito próximo.
E uma frase que você me falou ficou muito. Ficou na minha cabeça, tanto que eu lembrei agora, foi: se alguém me perguntasse se eu quero tirar o autismo do Cadu, a resposta seria não. É claro que não. Eu acho que isso diz muito de toda essa conversa de hoje, né? Tipo,
com certeza. E eu continuo falando, eu me fico falando dessa frase essa semana, eu até me arrepiei, assim. E é engraçado porque muda a nossa concepção, né? A gente teve esse encontro, eu acho que há 2 anos atrás, ou um pouco mais, 2 anos e meio.
Acho mais,
então, mas, assim, isto não mudou. E, assim, e é impressionante o quanto eu ainda tenho que falar isso. Eu queria não ter que falar tanto. Eu queria não ter que ter necessidade de falar isso. É muito verdade, assim, com certeza não. Assim, ele é autista, é parte de quem ele é. E é extraordinário, assim, como todos nós, assim, então é isso.
Sim, eu acho que a frase "meu filho é autista" é dela ser natural, se as pessoas, acho que o problema não tá na mãe que tem que justificar, ou no pai, ou na avó, ou na família que vê necessidade de justificar, mas sim ser parte da criança, né? Acho que as pessoas têm que entender que não, a gente não fala isso pra ter dó, a gente não fala isso pra ter tapinha nas costas, não fala isso pra bater palma e falar, nossa, parabéns, mãe, que vai levar. Não é nada disso, a gente só fala pra você. Para o seu benefício, não é para o benefício nosso e nem da criança. Que muitas vezes, que quando eu falo essa frase, é para o benefício da pessoa, para ela
se
sentir mais confortável.
É muito legal, assim, eu adoro quando as pessoas me perguntam assim, e aí, como é que é? Em vez delas ficarem morrendo de medo. Poxa, e aí a gente fala um monte de coisa, tirar um pouco do tabu disso também, né? Então, assim, meu filho é autista, oi, e assim, se informe também, assim, é um modo diferente de interagir, de viver. Quem vive em torno de um autista, assim, deve se informar também e viver essa experiência para aprender mais, respeitar muito, né? E embarcar mesmo, vai ser intenso e bom para todo mundo, assim. Eu acho que é isso, porque isso acontece ao redor também. Como é que você explica para a mãe do coleguinha ou para os seus amigos, né? Como é isso? Eu adoro quando me perguntam assim, a pessoa, ai, desculpa perguntar, como que eu devo reagir? Que bom que você normal.
Melhor perguntar.
Chega. Né? Tenta a sua sorte, e se você for de peito aberto, com muita vontade, assim, vai estar tudo certo, assim, não é um bicho de sete cabeças. Eu falo assim, senta aqui, ajoelha aqui, vamos brincar, assim. Então não é assim, um bicho de sete cabeças, mas as pessoas às vezes também pensam, ah, então vamos manter assim, eu vou preservar. Não, né, se joga, encontra o seu jeito, assim, mas, assim, tem algumas questões, assim, observa. Eu sempre falo assim, não é sobre você também ter toda a informação do mundo, 1000 dicas, é sobre você se jogar, é intenso, assim. Eu falo, vem, assim, senta aqui, vem brincar, você vai conquistar ele. Minha irmã, às vezes eu brinco, assim, que ela passa, sei lá, quase que 6 meses sem vir, né, pra ver, assim, quando ela chega, ela encontra o Cadu e ele olha assim, oi, quem é essa pessoa? Pareceu daqui 6 meses, corte de cabelo diferente, né? Então, e ela senta, assim, ela fica, assim, ela senta pra brincar com ele, ela chama, ela fica na frente dele, tá? Até que, de repente, eles são os melhores amigos, assim. Demora umas 2 horas, é um jogo de gato e rato, assim, mas ela encontra o jeito dele, assim, ela encontra um jeito. Ela não fica perguntando, ela não tem medo,
sabe? Tem que ganhar a confiança deles, né? Eu acho que é muito isso. Eu preciso de babás e várias vezes a gente já precisa trocar de babás. Então, eu falo, os primeiros 3 dias, ele finge que a babá não existe. Ele só coabita a casa com ela, tá lá só pra garantir que ele não vai fazer nada, e ele totalmente ignora. Até que no 3º dia, ele começa a perceber, a interagir, a gostar da presença dela lá, desde que não pegue os carrinhos dele, não ultrapassa o limite que ele
coloca. E ela aprende também quais são os limites dele.
Exatamente.
Então, assim, observa. E não adianta você ter 1000 dicas, porque cada criança é de um jeito, cada autista é de um jeito. E, assim, observa, se apaixona e se joga. Assim, é isso. Não tem, assim, 1000 técnicas, não tem um guidebook. Assim, assim, existem algumas condições, elas não são iguais para todo autista. Inclusive, tem autista que adora abraçar, beijar. A gente até brincou com isso. Não tem uma receita de bolo, assim, mas é por aí. É muito doido. Estudar uma outra conversa.
Né? O Davi fala muito, tipo, ah, ele vai, eu não sei, depende dele. Se ele quiser abraçar, ele vai, mas ele vai me responder, ele vai me abraçar, ele vai falar, não sei. Depende dele, depende do que ele fala. Nunca depende de mim, nem de você.
E tem pessoas que eles se apaixonam, assim, muito rapidamente. Odiando, também.
Né?
Então eu falo, assim, geralmente quem vem de peito aberto, assim, sem muitas amarras, assim, eu tenho essa, sei lá, essa sensação, assim. Mas assim, ok, é natural, a gente pode falar, né, se informa, mas não tenha medo, assim. Tipo, é uma condição, assim, unicamente humana, assim. Eu sou apaixonada, assim, até, assim, esse é um livro que eu li recente, sou apaixonada por ele, fica a dica aí. Que é um livro sobre autismo, que se chama Uniquely Human, né, em inglês. E, assim, ele passa o texto inteiro, especialista de anos, né, desembolando uma série de situações para explicar que são condições unicamente humanas. Assim, seja humano que vai dar tudo certo. Olha, por aí.
É, eu acho que esse foi o primeiro episódio, né, do podcast sobre meu filho autista. E a partir daqui a gente vai ter vários outros episódios. Provavelmente você vai participar de vários outros com a gente, Gil, abordando diversas rotina, escola, modo de ver o mundo, terapias, desse mundo vasto que a gente tem muito a falar. Muito obrigada por ter participado com a gente. E vamos junto caminhando mais um pouquinho.
Com certeza, adorei. Um beijo, beijo. E fiquem todos os contatos também, se vocês quiserem encontrar a gente na vida. É, isso é verdade. A gente tá sempre muito aberta, né? Então, assim, provavelmente vocês vão ter onde encontrar os nossos contatos aí na chamadinha do podcast. Pode pedir socorro, quer conversar, a gente tá aqui e vamos que vamos, assim, né? Papo aberto. É, para pais que querem mudar a coisa toda, né? Eu acho que a gente precisa ainda trazer novas visões para esse universo e contem comigo para isso, né? Ou para falar de qualquer coisa. Beijo, beijo.
Beijo, Ju.
Se você ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou, se você tem sugestões, se você quer entrar em contato com a gente, pode acessar o nosso site lá no www.azul.com. Se você gostou, se você conhece alguém que pode se interessar, compartilha, siga nosso perfil e muito obrigado.